bicudeiros, bicudeiras, biculovers do Brasil, começando mais um Bicuda, essa terceira temporada. O programa hoje na terça, para aproveitar a repercussão da rodada do Campeonato Brasileiro, que terminou ontem. Uma rodada intensa, uma rodada com definições de que o campeonato está em aberto. Em aberto é um termo que eu gosto muito de utilizar, porque não é só aberto, é em aberto. O significado disso eu não sei, mas eu acho até gostoso de falar no campeonato em aberto. A gente agora tem apenas mais 6 rodadas de campeonato e tudo pode acontecer na parte de cima, tudo pode acontecer na parte de baixo. Tem ainda a Sul-Americana. O Fluminense abriu mais uma vaga. Então, se o Fluminense engatar uma série de vitórias e aí cair no G6, o sétimo pode ir para a Libertadores. Ou seja, tudo pode acontecer nesse campeonato. E a gente vai falar um pouco hoje sobre a ilusão daquele torcedor que já estava meio, sabe, de férias. Pensando, ah, o Botafogo ganhou esse campeonato. Felipe Neto vai comemorar alucinadamente. Marcelo Adnet, Pedro Certezas. Vai fazer tudo aquilo que ele fez naquele vídeo do Podpah. Eu não esqueci isso. Pedro Certezas, eu não esqueci daquele vídeo. Ele vai fazer tudo aquilo. Ele falou que o Botafogo ia ser campeão contra o Santos, inclusive. E o campeonato agora causa a possibilidade dos torcedores voltarem a torcer, voltarem a curtir e imaginar, quem sabe, um título nesse final de ano. Por isso eu trouxe um torcedor do Palmeiras, que é meu camarada Murilo, palmeirense de São Paulo, fanático, com a camisa aí da Parmalat, você que está nos assistindo no vídeo, né, de muitas histórias, muitas glórias. E aí, Murilo, tá errado se iludir?
Tá errado se iludir, mas no futebol pode.
eu pergunto isso porque, às vezes, essa dor assim, da ilusão ela é a pior de todas. Né? Muitas vezes ela acaba sendo a pior de todas. Então, quando tu vai de sangue doce, assim, ah, o que rolar, rolou, o que não rolar, não rolou. O ano que vem tem outro campeonato. Aí tu te apega muito ao histórico do teu time, né? Ah, o Grêmio voltou da segunda divisão, tá ótimo se terminar ali entre os 5 primeiros. Ah, o Palmeiras ganhou um monte de coisa nos últimos anos. Tá ótimo ali fazer um final de campeonato que e represente nessas últimas temporadas, mas o Botafogo dá essa possibilidade e eu tenho certeza que você é daqueles que abre a tabela do Brasileirão no meio da tarde, assim, fica uma meia hora olhando, pensando, parece que os números vão mudar só de você ficar secando, né?
Cara, eu lembro, recentemente o Botafogo tava muito na frente, né, acho que chegou a ficar 13 pontos da gente, Palmeiras e Grêmio, e aí eu falei, mano, eu vou fazer a simulação do Campeonato Brasileiro aqui até o final para ver se ainda, se eu posso acreditar ou posso parar já de pensar no título do Palmeiras nessa temporada. E, enfim, obviamente, né, na simulação ali, completamente imparcial, o Palmeiras terminava campeão. Mas eu já tava naquele clima ali de meio do caminho, sabe, que você fala, putz, acho que não vale mais a pena eu acreditar em alguma coisa, naquele sentimento de que não vale mais a pena se iludir.
Uhum.
E ao mesmo tempo é tão bom quando o Botafogo devolve a possibilidade da gente se iludir, né, com o título de um campeonato que a gente achou que tinha terminado já há tanto tempo.
Pois é, cara, e eu acho que o grande mérito dessa abertura de campeonato é do próprio Botafogo, entendeu? Um campeonato que já estava encerrado e é curioso que tanto o Grêmio quanto o Palmeiras, quanto o Flamengo, sei que se tem algum torcedor do Bragantino nos ouvindo, fique tranquilo que a gente vai falar do Bragantino. Verstappen não aceitou participar do Bicuda, mas a gente vai falar do Bragantino. Mas esses times que estão brigando pelo título, inclusive, tirando o Bragantino daí, e depois eu vou explicar isso, o Palmeiras, o Grêmio, o Flamengo, eles tiveram momentos de instabilidade durante o campeonato. Né? O Palmeiras depois que foi eliminado da Libertadores, o Grêmio naquela indecisão da permanência do Soares e também depois da derrota do Grenal, né? Teve a derrota pro Atlético Paranaense em casa. O Flamengo no período do Sampaoli. E o Botafogo não, o Botafogo foi encontrar essa instabilidade justo agora, faltando 6 rodadas para acabar o campeonato, né, cara?
E o Botafogo tava com aquela cara, assim, que não vai entregar, né? Acho que por isso que a gente não tava acreditando tanto que fosse dar uma vacilada, principalmente agora na reta final do campeonato, né? Tava jogando firme ali e depois até saiu o técnico do Cristiano Ronaldo lá, mas continuou relativamente bem, né? né? Porque pô, continua o líder aí, aumentando a vantagem. E aí deixa pra dar essa vacilada agora. E eu tava num sentimento de... tem um vídeo depois da eliminação do Boca, do time do Palmeiras treinando. E eu tava com aquele clima assim, ó. E todo palmeirense tava com aquele clima de, mano, ainda já acabou o ano, mas ainda estamos em outubro, sabe? E agora? Só esperar acabar o ano, esperar começar o Paulista. E é isso. Eu tava com aquele clima ali, nossa, que preguiça de acompanhar o futebol. A gente sempre acompanha, né? É, independente de ter a chance de se iludir ou não, a gente sempre acompanha. Mas tava naquele clima ali e agora, pô, esses últimos três jogos aí do Palmeiras, agora dá pra ganhar.
Assim como o Botafogo foi fundamental pra essa abertura, o Palmeiras também foi naquela vitória, né? Que o Botafogo trava, o Palmeiras se aproxima, dá moral. A derrota de ontem pro Vasco da Gama é simbólica, porque é eu via no rosto dos jogadores do Botafogo, especialmente do Tiquinho, velho, assim, um pavor, sabe?
Sim.
Um pavor. Sim. Do que tava acontecendo, tanto que ele toma um amarelo parando um contra-ataque, saca? E
tá fora do jogo contra o Grêmio, hein?
Pois é, o Tiquinho tava pendurado, né? Perdão o trocadilho, mas aí tá fora do jogo contra o Grêmio na quinta-feira. E assim, é um contra-ataque bobo, sabe? Que ele para. Não, nem precisava, tinha uns dois zagueiros na frente do atacante. E ele fica fora do jogo.
Não, e o time tá muito frágil, assim. Você vê que antes deles tomarem o gol do Vasco, estavam conseguindo jogar bem e tal. Tomaram o gol, o time já sentiu na hora, assim.
Sentiu.
E eles sabem que todo jogo agora vai ser uma final de campeonato, né? Então acho que tem esse sentimento de... Pô, tomamos um gol numa final aqui e estão se abatendo muito fácil.
É, porque a instabilidade que o Grêmio teve, que o Palmeiras teve, que o Flamengo também teve, a gente esperava do Botafogo quando o Luiz Castro saiu, o Bruno Lage entrou. Realmente tiveram algumas derrotas, mas a gordura era tão boa em que assim que o Bruno Lage sai e o Lúcio Flávio assume, o Botafogo volta a ganhar. E contra o Cuiabá, que o Botafogo perde... Ali é aquela derrota assim que às vezes o campeão se dá ao luxo, né? Tipo, tô lá na frente, vou perder para um time ali que joga bem fora de casa, que todo mundo sabe, com uma falha do goleiro, com um gol até que pode ter sido considerado irregular, que teve o toque na mão do Pita, né? Da bola na mão do Pita. Mas a derrota pro Palmeiras, ela é assim, para quem tem experiência com pontos corridos e já viu seu time perder campeonatos praticamente ganhos, ela é assim,
eu vi,
cara...
o Palmeiras perder, né, pro Flamengo aí.
É, o Palmeiras quando perde pro Flamengo lá em 2009, que é o gol do Petkovic, né? Em 2008, um ano antes, o Grêmio abre mais de 10 pontos do São Paulo na virada do turno. É, o Grêmio ganha do São Paulo no Morumbi e em Porto Alegre e consegue perder o título pro São Paulo. E o Grêmio tem uma derrota num Grenal daí. O Grêmio tem aquela derrota do Grenal, eu acho que ela é bastante, bastante marcante ali, que ela dá um pavor no time, assim, de as coisas não vão ir bem até o final. O Grêmio ainda ganha do Palmeiras no Parque Antártico, né?
Com 2008? Em
2008, um gol do Tcheco, assim, que é aquele jogo que o Marcos sempre conta a história, que ele pergunta pro Gandula quanto tempo falta, e o Gandula faz um gesto com as mãos, assim, mostrando... um 13, um 5, e ele acha que faltam 8, mas era 35, e começa a ir pra área. Mas e o Grêmio tava com, sei lá, 6 desfalques, foi um pavor aquele jogo, assim. E ganha com um gol do Tcheco, uma bola cruzada, assim, que passa por todo mundo e entra. E parece que tá acontecendo com o Botafogo, assim.
No caso do Botafogo ainda, nesse jogo contra o Palmeiras, acho que o que pesou muito é que era o Palmeiras, né? E aí todo mundo sabia que esse jogo ia ser um jogo-chave, assim, Eu não achei que eu fosse... Eu não sou muito fã dos pontos corridos, assim. Eu sei que, enfim, todo mundo sabe que é uma parada um pouco mais justa e tal. É mais justo, né? Mas eu sempre fico com receio de tirar a emoção pra mim do futebol. E aí eu não tava esperando que a essa altura do campeonato a gente fosse ter a possibilidade de ter um jogão contra o Botafogo que fosse mudar o campeonato num jogo-chave, assim. Então, acho que pesou muito negativamente pro Botafogo e positivamente pro Palmeiras, né? Porque,
Pô,
não lembro de ter visto uma vitória dessa, assim, tão emblemático, perdendo de 3-0, virar pra 4-3.
O modo como foi a derrota, ela Eu acho que é isso que causa esse pavor que eu vi ontem nos jogadores do Botafogo, né? Você tá ganhando de 3-0 e vai ficar aquela pulguinha atrás da orelha, né? Tipo, o jogo não tá ganho ainda, olha o que aconteceu contra o Palmeiras, né? E com um pênalti ao favor, né? O Palmeiras, o Botafogo não perde o jogo na expulsão, o Botafogo perde aquele jogo quando perde o pênalti.
Sim, sim.
Porque ia fazer 4-1 e, poxa, muito difícil, assim, até pros jogadores do Palmeiras, né? Tipo, agora fazer mais 3 gols pra empatar o jogo de novo.
Não, e na hora que tem o pênalti, eu tava assim, desacreditado, cara, né? Quando o Everton defende, eu tava tão desacreditado que eu nem comemorei direito, fiquei sem reação, que falei, eu tava esperando 4-1 já e o jogo ia acabar.
Pois é, pois é. Não, perfeito, exatamente isso. E a gente falou dessas instabilidades, desses três times, desses quatro times, né, contando com o Botafogo, mas nesse meio de bolo tem o Bragantino, né, que a gente precisa citar. E pode parecer confuso pro torcedor do Bragantino, por que que ele não é tão lembrado? E algumas pessoas têm reclamado no Twitter, né? Poxa, o Bragantino tá só a um ponto do Palmeiras e do Botafogo, tem um jogo a menos que o Palmeiras, tem 2 jogos a menos que o Botafogo e não é citado. E, de fato, o Bragantino é o time que menos...
direto ainda, né?
É o concorrente direto, é o time que menos perdeu no Campeonato Brasileiro, tem só 5 derrotas, né, em comparação com o Grêmio, que tá logo atrás, por exemplo. O Grêmio tem 10 derrotas, o Botafogo tem 8, o Palmeiras tem 7. Então é um volume alto, assim. O Bragantino tem só 5 derrotas. E é um time que não teve seus altos e baixos, ele foi muito equilibrado durante o campeonato. Mas ainda assim, pra gente que gosta de futebol, que assiste futebol, a gente não vê no Bragantino aquela aura de campeão. Que pode parecer bobagem pra quem tá do lado de fora, entendeu? Mas não é. A gente sabe que nessa reta final isso faz uma puta de uma diferença. Isso faz uma puta de uma diferença, entendeu? Então, domingo agora, por exemplo, essa próxima rodada, ela é muito filho da puta. A rodada, não a 33, mas a 34, a do final de semana. Porque tem um Bragantino e Botafogo. Esse é o jogo que vai colocar o Bragantino assim no lugar dele, do tipo, o que nós estamos fazendo aqui? Como é que a gente chegou aqui em terceiro ou segundo, porque o Bragantino ainda joga no meio de semana contra o São Paulo. O jogo vai ser na Vila, inclusive. Eu acho que vai ter show do, talvez, não sei se vai ter show no Morumbi, deve ter show no Morumbi, mas o jogo vai ser na Vila, o São Paulo de férias, né? Já tem faixa do peito, não precisa fazer mais nada.
Acho que tem show do Rebeldes no Morumbi.
Rebeldes. E aí a gente cai naquela armadilha dos pontos corridos sempre, né Murilo? Que qual que é o interesse do time que não tem mais interesse no campeonato, mas sabe que pode ajudar o rival? Pro torcedor isso é muito confuso também, né? Isso é foda. Todo ano isso acontece. Então, tipo, São Paulo e Bragantino, o torcedor do São Paulo, não tem nada a perder com esse jogo. O torcedor, é claro que ele quer ganhar. Mas o torcedor, é aquele cara que aposta contra o time na bet, sabe?
Sim.
Que, se ganhar, eu tô feliz. Se perder, eu ganhei uma grana.
Tô feliz de qualquer jeito, né?
É essa a situação do torcedor de São Paulo. Se perder pro Bragantino na Vila, quarta-feira, sabe que vai prejudicar o Palmeiras, que vai dar... Que o Bragantino vai... Pode até passar o Palmeiras, já que o Palmeiras joga com o Flamengo. É um jogo difícil, né? No Maracanã. Mas é muito confuso pro torcedor isso ainda, né, cara? Esse é o grande problema dos pontos corridos. É lindo, é emocionante, é maravilhoso.
Sim.
Mas é muito foda quando chega nessa reta final e todo ano isso acontece.
E ainda mais o São Paulo, sim, é um time que já tá de férias desde que acabou a Copa do Brasil, né? Os caras estão comemorando até agora aí. Inclusive, nem foram pro jogo lá, Palmeiras e São Paulo. Mas... eu não sei, eu acho que em relação ao São Paulo e Bragantino vai ser aquele jogo assim que ninguém, em relação à torcida do São Paulo, né? Aquele jogo que ninguém vai querer muito assistir, sabe? Porque depois a gente vê o que aconteceu nesse jogo. Porque se o São Paulo ganha, aí fica bom demais, né? Independente do resultado aí que a gente vai ter antes. Palmeiras e Flamengo, fica muito bom pro Palmeiras e pro Grêmio também, que vem logo atrás aí.
Esse jogo, ele é até antes do jogo do Palmeiras. Então, o Bragantino pode entrar em campo líder, né? O Bragantino pode entrar em campo líder do campeonato. O Botafogo é líder desde maio, né?
Verdade.
Desde maio o Botafogo é líder. Ele pode começar o campeonato brasileiro na quinta-feira. O Botafogo pode entrar em campo em terceiro. Se o Palmeiras, por exemplo, empatar e o Bragantino ganhar. Então
é muito cruel. Eu não tinha pensado nessa. Eu já vi a galera reclamando que não se fala muito do Bragantino, por mais que seja o time concorrente direto ali, mais próximo do Botafogo, né?
É o time que tem um jogo a menos só, eu falei errado, tem um jogo a menos só que o Palmeiras e tem o mesmo número de jogos do Botafogo. Mas...
Eles ainda pega o Botafogo, né?
Em casa. Pega o Botafogo domingo em casa.
Então ainda tem esse ponto que acho que o Grêmio vai ter agora, né?
Uhum.
É isso. É.
É. Então, enfim. É o único confronto direto do Grêmio agora, com os seis primeiros, são os dois jogos fora de casa, o Botafogo e o Atlético Mineiro. E aí a gente cai nessa armadilha de sempre dos pontos corridos. Porque olha só como a coisa complica mais ainda, Murilo. Se a gente for para a última rodada, tá, que vai ser no dia 6 de dezembro, né, a CBF mudou para o meio da tabela, olha esses jogos. Nós temos Vasco da Gama e Bragantino. O Vasco pode estar brigando contra o rebaixamento e o Bragantino brigando pelo título. Nós temos o Cruzeiro e Palmeiras no Mineirão. Mesma situação. Cruzeiro hoje está na zona do rebaixamento, enfrentando um time...
Cruzeiro de novo na zona.
No título, Cruzeiro de novo na zona do rebaixamento. E aí nós temos, eu acho que é o mais curioso dos confrontos. Porque envolve dois times, quatro na verdade. Eu tenho falado disso já logo quando eu vi essa tabela na virada do turno. Nós temos Fluminense e Grêmio. O Fluminense provavelmente vai pôr o sub-20, porque vai estar com a cabeça no Mundial, né?
Sim.
E Inter e Botafogo. Então, olha a ironia, né? Internacional e Botafogo. Então, digamos assim, que num cenário perfeito para a torcida do Grêmio. O Grêmio chega lá na última rodada, precisando ganhar do Fluminense e torcer por empate do Inter com o Botafogo.
Você vai ter que usar a camisa Grenal, Fred.
Vou. E assim, ao que tudo indica, sabe que também é confuso? Logo, a gente até citou 2009, né? Logo a gente se remete a 2009 daquele Grêmio-Flamengo, que o Grêmio perde para o Flamengo, né, na última rodada. O Inter ganha o último jogo, mas o Flamengo acaba sendo campeão. O Grêmio entrou com um time bastante modificado naquela ocasião. Fez 1-0 ainda, saiu na frente, né? Que tem aquele vídeo, né, do gol do Flamengo, lembra? Do gordinho aquele, do Beira-Rio?
Não lembro, cara.
Não lembra?
Não lembro.
Pô, esse 2009. É um clássico. Isso é Profissão Repórter. Tem uma reportagem do Profissão Repórter na última rodada do Campeonato Brasileiro.
Vou procurar aqui.
Aí tem um meme famoso, assim, os caras estão comemorando e tal, gol do Grêmio. A torcida do Grêmio até hoje canta, né? Vocês torcendo pro Grêmio, né? Mas aí tem o gol do Grêmio, eles cantando, de repente sai o gol do Flamengo. Pouco depois sai o gol de... Gol de parte do Flamengo no segundo tempo, até. É do David Braz, se não me engano, e o Ronaldo Angelim faz o gol do título. E aí ele... Eu tenho até... Hoje eu vi uma informação aqui. Esse cara, esse gordinho, torcedor do Inter, ele ficou conhecido como Gordinho do Inter. Ele é presidente da Sociedade Leopoldense de Orquidófilos. um amante de orquídeas de São Leopoldo. Então é, pra quem tem saudade dele, tá aí a informação.
Fica a informação.
E isso pode acontecer de novo. A diferença é que o Grêmio não tinha mais nada naquele campeonato. Esse ano o Inter ainda pode brigar por uma Sul-Americana, ou, enfim, se engatar uma série de vitórias aí até pegar um G6, vai saber o que vai acontecer.
Cara,
E aí, como é que fica a torcida? Então, só pra perguntar pra torcida do Inter, assim. O que você prefere? Ficar fora da Sul-Americana ou dar o título pro Grêmio? Não, eu vou repetir a pergunta, que fiz a pergunta errada. O que você prefere? Entrar na Sul-Americana ou dar título pro Grêmio? É difícil essa. É difícil, cara. Eu na posição do
cara,
do
não
Inter,
é, eu, não
eu
é tão
ficaria
difícil
de fora.
Não, pra mim, hein?
Eu ficaria de fora da Sul-Americana.
Totalmente. Sul-Americana ali dá até um pouco de vergonha de jogar Sul-Americana.
E o ano que vem tá duro. Tem Boca, tem um monte de gente boa no Sul-Americano ano que vem.
E é por isso que com o futebol não é errado se iludir, porque é muito bom quando o seu time te dá a oportunidade de se iludir. Até, óbvio que nenhum torcedor do Santos e do Vasco tava querendo passar por essa situação, né, de, de fugir da zona do rebaixamento e tal, mas é um ano que aproxima muito o torcedor, tipo, no sofrimento ali, se aproxima muito, e os times estão brigando lá na parte de cima também, estão se iludindo agora com o título ou com o G4, e os times do meio da tabela, o que eles fazem agora? Eles não têm mais o que acreditar. Não tem mais o que iludir nem o que acreditar.
Sim.
Fica até um pouco triste, assim.
Não, é aquele jogador até que briga pra talvez conseguir uma coisa diferente o ano que vem, né? Às vezes é ruim jogar contra esses times por causa disso. Tipo, o cara o ano que vem não tem nada, ele pega um, sei lá, um time que tá lá em cima, um Palmeiras, um Botafogo, um Grêmio, ou até um Bragantino e se mata de jogar bem pra tentar cavar alguma negociação, coisa parecida, né?
Então, o cara vai dar vida contra o time ali.
É, o cara vai dar vida. Hoje é foda, né? Porque o Brasileirão, ele classifica um monte de gente pra Libertadores, pra Sul-Americana. Então, aquele gapzinho ali de você não ter nada é muito pequeno, né? É muito pequeno. Ou você cai, ou você tem aquele limbo ali, ou você pega uma Sul-Americana.
Não, acho que tem uns dois, três times ali que ficam sem nada, não é? Entre o rebaixamento Sul-Americana.
É, hoje são só dois. Hoje são é foda isso, hoje são dois, o Bahia e o Vasco da Gama. Porque você tem direto classificado hoje o Fluminense e o São Paulo já para Libertadores. E aí o G6, né, que ainda tá, é G6, a pré-Libertadores, os quatro primeiros. Sim. Mas se o Fluminense engatar aí uma sexta posição, abre mais uma vaga e tal. É sempre, né? Antigamente era mais complicado isso, hoje em dia tá mais fácil.
O G4 era bem concorrido. O prêmio desses dois times aí é se salvar do rebaixamento, né? Então...
Cara, o título é esse, né? O título é jogar Série A o ano que vem de novo. Mas é... Ou bagunçar o campeonato, né? Porque, pô, ainda tem uns jogos interessantes. Tem Grêmio e Vasco ainda. Esse Grêmio e Vasco aqui na penúltima rodada pode ser um jogo bem interessante também. O Palmeiras pega o Fluminense. Também pega o Fluminense já provavelmente com a cabeça no Mundial. A sequência do Palmeiras ela é interessante, porque ela pega os últimos três jogos do Palmeiras. São América Mineiro em casa, Fluminense em casa, aí depois já sai pra jogar com o Cruzeiro. Então pega um América rebaixado em casa, Fluminense com as reservas, porque vai estar no Mundial, provavelmente com a cabeça no Mundial, em casa. E aí sim o Cruzeiro, que, sei lá, pode já chegar rebaixado, pode já chegar... também de férias, né, entre esses dois aí, ou pode precisar ganhar do Palmeiras pra ficar na Série A ano que vem.
Então... Essa sequência dos três jogos aí do Botafogo também é muito interessante, porque em três rodadas, aonde que o Botafogo pode acabar em qual posição, assim, já que pega o Grêmio, pega o Bragantino...
Depois pega o Santos também, que o Santos tá numa... Pô, não
Santos
numa crescente.
Ganhou de virada aí do Flamengo.
Não digo numa crescente, mas o Santos se recuperou, né? Tava na zona do rebaixamento, aí já tá quatro jogos sem perder, ganhou, como você falou, do Flamengo de virada. E a coisa não tá... E aí pega um Curitiba rebaixado já, e termina... Pega aí o Botafogo e o Cruzeiro no dia 13 de dezembro, na penúltima rodada. Cara, a sequência do Cruzeiro é cruel também, hein? Olha,
pesado.
É complicada a sequência do Cruzeiro para ficar. A gente tem hoje um América e Curitiba matematicamente rebaixados. Não, matematicamente não, né? Mas assim, praticamente rebaixados.
A gente tava falando da cara dos times que são campeões ou não, né? É a cara do time rebaixado já, eu acho. Infelizmente.
Eu acho o time do América até melhor do que o do Curitiba. Não sei porque que ele tá em último ainda, mas é... O time do Curitiba esse ano foi muito mal. O time do Goiás, não, os jogos que eu vi assim, não achei tão ruim assim pra cair, sabe? Mas tem uma galera ali que ainda tá brigando contra o rebaixamento. Eu acho que até o Santos. O Corinthians se salva. Agora Vasco, Bahia, Santos e Cruzeiro vão se matar ali pra não ficar no 17º. Mas vai ser uma briga dura, realmente.
O Corinthians podia dar uma emoção aí também nessa zona de rebaixamento
Sabe que até a rodada passada eu ainda tava colocando o Atlético Mineiro no bolo ali dos times que iam brigar pelo título, porque eles tiveram uma sequência muito boa depois da derrota pro Cruzeiro, né, no primeiro clássico da Arena MRV, mas logo depois já na última rodada eles empataram contra o América Mineiro. Não dá para ser campeão assim, perdendo ponto contra o Lanterna, mesmo sendo um clássico local. E ainda assim o Atlético está na frente do Flamengo, né? Pelo número de. Pelo saldo de gols. O Flamengo que parecia com o Tite que ia sair atropelando todo mundo e perdeu pontos importantes contra o Grêmio, contra o Santos. Mas esse jogo contra o Palmeiras, né, Murilo? Também pode colocar o Flamengo assim, tipo, dando um sinal de as coisas não são bem assim. A gente está em sexto, parece que está muito distante, mas pode brigar pelo título.
Cara, esse jogo, acho que esse jogo aí vai ser, assim como foi o Botafogo e Palmeiras, pode ser muito determinante aí para a sequência do Palmeiras no campeonato. O que vai dar para a gente se iludir? Com o título mesmo ou vamos ficar com uma vaga no G4 aqui e garantir na Libertadores? Porque o campeonato ficou tão maluco nessas últimas rodadas que nem a vaga na Libertadores agora dá para Palmeiras, Grêmio, Bragantino falar, tá, agora tá tranquilo da gente...
Sim.
Tá no G4.
É verdade, cara, é verdade. O jogo vai ser no Maracanã, né, nessa quarta-feira, o famoso jogo pós-novela. E, pô, se for igual aquele jogo contra o Botafogo, tá bom.
Pô.
Esse é o campeonato do entretenimento, né, Murilo? Tá tendo muito jogo bom. Teve aquele 4x4, Grêmio Corinthians, tem esse 4x3 aí do Botafogo e Palmeiras. É um campeonato de bons jogos, definitivamente.
E o Vasco e Botafogo ontem foi o jogo do entretenimento também, cara, porque 1x0 só, joguinho mais ou menos, mas, pô, agora o campeonato tá mais vivo do que nunca.
É, cara, e o Vasco, assim, numa entrega, que é o que às vezes eu sinto falta no time do Grêmio, assim, parece que essa virada de chave, ela demora pra acontecer. O Vasco ganhou muito na entrega ontem, mas completamente na entrega. O time do Botafogo é melhor, ele tava meio assustado, tá assustado com tudo
assustado.
Que tá acontecendo, é. Mas o Vasco ontem teve uma entrega absurda, cara, absurda, absurda, absurda. Fez um puta golaço com aquele lateral direito.
Golaço.
Que já tinha jogado bem contra o Cuiabá aqui e...
Impressionou o Vasco... os caras, né, que ainda teve aquele gol impedido.
É, não, pressionou bastante. E o jogo do o Grêmio Botafogo, inclusive, vai ser lá em São Januário também na quinta-feira. O Grêmio tem um azar nesse estádio. Deus do céu. Mas vamos ver o que vai acontecer.
O Grêmio Botafogo em São Januário?
Vai ser em São Januário, porque acho que tem Roger Waters, eu acho, no Engenhão. Ah. Ou acho que é Roger Waters no Engenhão. O Murilo, vamos falar rapidinho aqui do Fluminense, campeão da Libertadores. Pô, fazia tempo que não tinha um campeão invicto da Libertadores, né? Manteve aí agora a hegemonia brasileira.
Campeão inédito, né?
Um campeão inédito, desculpa. Cinco anos consecutivos de campeões brasileiros. Mas tomaram um cagaço, né?
Nossa senhora.
Ela de um cagaço. O pessoal do Choque de Cultura, quando fez a transmissão, disse até que o Fluminense caiu na armadilha do Boca. Que é... O Boca só empata, né? Então, quando o Fluminense fez o gol, o Boca falou, agora a gente empata.
Agora a gente vai jogar. E, cara, é muito louco como... eu não gosto desse um jogo só da final da Libertadores. Porque o Boca, ele chegou na final sem ganhar nenhum jogo. Empatou e passou nos pênaltis.
Inacreditável.
E aí, no último jogo, os caras jogam prorrogação. Então, tipo, o time do Boca foi beneficiado o campeonato inteiro no regulamento que fazia com que ele chegasse fez com que ele chegasse na final. Pra chegar na final, eles conseguiram fazer o jogo deles. Só que não dava mais, porque não tinha mais pênalti, né? Aí levou prorrogação e tomou o gol.
É inacreditável, cara, é inacreditável. Mas assim, o Diniz, ele tem uma parada que eu gosto muito, só que é evidente que é um puta treinador, tanto que tá aí na seleção, mesmo como interino, e os times dele jogam bem, a gente sabe disso, talvez o fôlego acabe, exista um problema de relacionamento no final do ano, isso aconteceu com vários times onde ele trabalhou, no Fluminense as coisas deram certo, tanto que os títulos vieram, o time joga bem, mas ele consegue misturar muito bem essa questão disciplinar, tática e motivacional, né? Aquilo que ele faz de olhar para o John Kennedy e falar, você vai fazer o gol do título, você vai fazer o gol do título, você tem que ter muita confiança de que seu trabalho é muito foda, porque se o John Kennedy não faz a porra do gol do título, quem apanhar ia ser o Diniz, do tipo, meu, isso aí é... sabe? Isso aí é só motivação, é assim que você treina os caras, falando que as coisas vão acontecer. Porque se é um Renato Gaúcho que faz isso, tá lá, o Renato não treina, o Renato fica só de resenha com os caras e as coisas acontecem. Mas não, o Diniz ele tem hoje esse respaldo da imprensa, da torcida, dos próprios jogadores, de que quando ele mete essa, assim, ele tá...
É porque é mais confiança no trabalho do que só uma frase motivacional ali, né?
Ele sabe que não é só uma parada assim, não, as coisas vão dar certo e tal. É. Tipo aquele vídeo do Cristiano Ronaldo, né, falando pro jogador, né, pra ele bater o pênalti. Tipo, ele sabe que aquilo faz a diferença, né? Faz algo que às vezes você precisa de uma final de Libertadores. Mas você tem que ter muita moral pra fazer
total,
isso.
Total, total, total.
É muito foda aquilo que ele faz. Aquilo que o Zagallo fez em 98 contra a Holanda, né? Tipo, a gente vai ganhar essa porra. E ali... E é uma final de Libertadores de muitas imagens, né? Cara, aquela cena da menininha, né? Comemorando o gol.
Chorando.
Cara, aquilo... É pra mandar pra todo amigo seu que fala, tem que acabar com o monopólio da Globo. Tem que deixar o monopólio da Globo do futebol. Ninguém faz
deixa
futebol
igual a Globo. Deixa o monopólio da Globo.
Ninguém faz futebol igual a Globo, cara. Deixa eles transmitirem o que eles quiserem, tá ligado? Deixa, não quer transmitir a Champions League, então deixa a ESPN transmitir a Champions League. Sim. Mas Campeonato Brasileiro, Libertadores, pô. Velho. Pô, a gente viu a Libertadores o ano inteiro, né? Sei lá, você viu. O Palmeiras ser campeão na Libertadores do SBT. Beleza, é evidente que você comemora igual, mas essa qualidade de transmissão da Globo ninguém tem. É muito diferente.
Até a entrega do Botafogo e Palmeiras, os caras conseguiram passar um jogo que parecia mesmo uma final de campeonato, assim. Pode ser só clubismo da minha parte, mas pra mim foi muito diferente.
Assim. Não, sim, sim. E o Luiz Roberto vive grande fase, né? Sim. Luiz Roberto vive grande fase. A gente que cresceu vendo o Galvão Bueno achando que o Kleber Machado ia substituir, que também é um puta narrador, narrou muito bem o Fortaleza e LDU lá da final da Sul-Americana. Mas, porra, o Luiz Roberto tá vivendo o sonho dele, tá mandando muito bem.
Sim, muito bom.
Meu irmão, batemos aqui nossa meia hora de programa. Decidimos, então, que é possível sim se iludir, sem sofrer. Mentira, você vai sofrer igual. Você vai. Cara, não existe trabalhador brasileiro que não está com uma aba do ge.globo.com/futebol/brasileirão-série-A. Todos os dias para.
Eu tô com o simulador favoritado aqui.
Cara, o simulador, eu tenho medo de fazer esse simulador. Mas eu vou fazer. Eu acabei de receber mensagem aqui, alguns prints de simulador. Eu vou dar uma olhada depois. Na tua simulação, imagino que o Palmeiras foi campeão. Tu tá com um aberto aí?
Teu simulador? Não tô. Mas como eu te disse, eu fiz quando o Palmeiras estava 13 pontos atrás e mesmo assim o Palmeiras terminava campeão. Então, acredito que agora
vai passar de 100 pontos. Passa de 100 pontos o Palmeiras. Mas, meu velho, brigadão aí pelo seu tempo, por esse papo. Tenho certeza que tem muito torcedor que se identificou aqui com a nossa ilusão, com a nossa vontade de ser campeão. E aquela sensação de tipo, legal, Botafogo. Botafogo, né, faz tempo que não ganha nada. Legal, Botafogo ser campeão brasileiro. Foi pro pau. A gente quer que o Botafogo se foda. E a gente quer ser campeão.
Pô, eu quero ver vídeo do Pedro Certeza chorando.
Eu vou falar uma parada aqui. Aquele vídeo do Pedro Certeza do Podpá, em que ele fala tudo que ele vai fazer se o Botafogo for campeão, ele fala, contra o Santos, eu vou beber a noite toda, eu vou acordar, eu vou fazer tatuagem do Tiquinho Soares e tal. Fala o seguinte, se o Grêmio for campeão, eu vou fazer tudo que ele falou naquele vídeo. Tudo. Vou fazer tudo que ele falou naquele vídeo, inclusive a tatuagem. Então fica aí a minha promessa desde agora. Eu vou fazer os três dedos do Soares. Não sei aonde, mas vou achar um lugar pra fazer. Beijando a pistola. Boa. Meu irmão, brigadão. Você que curtiu o nosso papo, vou deixar as redes do Murilo aí nas redes sociais. Murilo que tem uma marca agora, um empresário da moda, da indústria têxtil. Fala mais aí, Murilo. Já vou deixar o link também pro pessoal conhecer.
Cara, muito obrigado aí por ter me chamado. Você sabe que eu sou fã do Bicuda, sou um bico lover, um bico duro. E a minha marca chama Suporta. A arroba dela é suporta.br. Lá tem bastante coisa, a galera vai entender qual que é a proposta. Boa. E, mano, prazerzaço estar aqui com você, velho.
Tamo junto até o final do campeonato. Falou, beleza.
Falou.
Valeu a você que nos ouviu até aqui ou nos assistiu no YouTube. Pô, curtiu esse papo, então fortalece, manda pro amiguinho, pra amiguinha aí esse Bicuda, porque é assim que a gente cresce, tá bom? Um beijo e até semana que vem. Tchau, tchau.